As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O presidente do município da Barquinha defende que a região do Médio Tejo, pela sua centralidade, deve transformar-se numa grande área de logística. Fernando Freire defende que esta seria uma forma de criar valor, gerar emprego e fixar populações, não só no concelho da Barquinha, mas também em toda a região do Médio Tejo. A ideia foi expressa no decorrer da inauguração, na passada segunda-feira, da CAIS, Espaço Empresarial, onde marcou também presença a Ministra da Coesão Territorial. Ana Brunhosa, na resposta, assumiu, no âmbito daquela que é também a estratégia delineada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o compromisso de trabalhar e robustecer a ideia apresentada, a da região constituir-se então como uma grande área de logística.
Ouvi com muita atenção aquilo que referiu, a importância que para o Médio Tejo tem serem considerado um espaço privilegiado de logística, um espaço que tem uma excelente posição geográfica, um espaço que tem uma excelente posição, nomeadamente pelas vias rodoviárias e ferroviárias que tem. Deixa aqui a Ministra, mas também a Senhora Presidente da CCDR, porque é ela que tem a chave, não é, do cofre, mas deixo aqui o nosso compromisso de trabalharmos convosco num projeto que, ou numa ideia que querem robustecer, porque ela é como este projeto, ele já, quando inauguramos, já está completo. E, portanto, quando propõe a vossa estratégia, já tem muito trabalho feito. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma referência de trabalho, é uma referência em que os projetos são verdadeiramente intermunicipais, com todos os desafios que isso coloca, porque a essência de um Presidente de Câmara é trabalhar para o seu concelho, porque ele é eleito no seu concelho, mas estes Presidentes de Câmara têm a inteligência e a visão de trabalharem em conjunto, porque entendem que é através destes projetos conjuntos que a região fica melhor e por conseguinte os seus municípios. E por isso, Sra. Presidente e Sr. Secretário Executivo, o Sr. Presidente de Câmara, os parabéns, porque nem sempre é fácil explicar isto às populações, nem sempre é fácil explicar isso nas reuniões de executivos, nas vossas assembleias municipais, porque é que estão a dar prioridade a projetos intermunicipais quando deviam estar a preocupar-se com os projetos dos vossos concelhos. Eles são todos importantes, mas tenho a certeza que esses projetos intermunicipais tornam a região mais forte, mas tornam cada um dos municípios mais fortes e mais ricos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
92 pessoas foram dadas como recuperadas da infecção Covid-19 no Médio Tejo, sendo que 43 destas altas ocorreram no entroncamento, outras 43 em Torres Novas e houve mais 4 recuperações em Abrantes, uma em Constância e outra no Sardual. Esta boa notícia mexeu de forma significativa com o número de doenças ativas na região, que agora se cifra em 222, num total de 881 infecções desde a chegada da pandemia. No decurso das últimas horas, registro para mais casos confirmados, distribuídos por Abrantes, Constância, Mação, Tomar e Torres Novas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua como o território com maior número de doenças em curso, num total de 64. Segue-se na lista indesejada Tomar, com 48, e Orém, com 40. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 215 infecções, 175 recuperações. Tomar, 186 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 172 infecções, 99 recuperados e 9 mortes. Torres Novas, 105 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 90 infectados, dos quais 53 estão curados. Mação, 45 infecções, 42 recuperações e 1 óbito. Alcanena, 30 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha registra 16 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira dos Ezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 9 infecções, 4 das quais também já recuperadas. E o Sardual, com 4 casos, 3 dados como recuperados.
Rádio F, primeiro a informar.
João Moura vai recandidatar-se como cabeça de lista à Comissão Política Distrital do PSD de Santarém nas eleições que vão ter lugar já neste sábado, 24 de outubro, uma candidatura que visa afirmar o distrito e que se apresenta com uma lista de continuidade. Numa nota enviada à ERT, João Moura refere que esta recandidatura pretende priorizar as eleições autárquicas, reforçando os autarcas do PSD em todo o distrito. Esta recandidatura pretende ainda continuar a assumir a importância que o distrito pode ter ao nível das infraestruturas para todo o nacional, afirmando a persecução e a defesa da Porta Tejo e potencial Tejo pela competitividade, sustentabilidade e coesão do país. João Moura destaca em concreto o potencial Tejo, aproveitamento hídrico do Rio Tejo, que considera fundamental não só do ponto de vista ambiental, como também é proponente para a produção agrícola para a região e para o país, aumentando as áreas de regadio no Ribatejo e no Oeste. João Moura refere ainda à necessidade de, em complementaridade, potenciar a centralidade logística e das infraestruturas de transporte no distrito de Santarém, através da criação de um cluster regional, a Porta Tejo, numa referência territorial do país ao nível das mobilidades ferroviária, rodoviária e aérea, não só de passageiros como de mercadorias.
Rádio F, a primeira a informar.
Sobem de tom as queixas no Conselho de Ferreira do Zêzere em torno do aumento do preço da água, um serviço que, recorde-se, está agora a cargo da Tejo Ambiente, também muito contestada pelos mesmos motivos no Conselho de Nação, onde a própria autarquia já teve de promover medidas compensatórias para amenizar a subida na fatura mensal. A ERT deslocou-se até à Vila Ferreirense e recolheu alguns testemunhos que apontam efetivamente para aumentos significativos, sendo que há exemplos de faturas que ficaram centenas de euros mais caras, havendo mesmo registro para situações em que a fatura é superior a 500 euros. A ERT ouviu vários consumidores da água da Tejo Ambiente sobre o assunto. É o caso de Aurélio Godinho, que referiu não notar diferença no seu consumo, até porque não necessita de recorrer à água da rede, mas sabe que há muitos clientes a queixarem-se do valor das faturas da Tejo Ambiente.
Eu trabalho no ramo e tenho muitos, muitos, muitos clientes a queixarem-se. Muitos, muitos. Agora o resto não sei informar nada.
Fala-se aí em faturas da ordem de largas dezenas ou mesmo centenas de euros a mais no consumo?
Dezenas, dezenas. Sei que há de um cliente tem centenas, mas isso sei que existe lá uma ruptura. Nós temos a chave lá da casa desse proprietário, que é imigrante, mas isso é uma ruptura, isso é diferente. O resto, não temos assim uma queixa.
De facto, em termos do serviço que é prestado, basicamente estamos apenas a falar da água, digamos assim. Em relação aos resíduos sólidos, também notou que se mantém o valor? Como é que...
Então, é só pagar, como se chama dizer. É só pagar, nenhum gajo. Nem vale a pena queixar. Isso nem vale a pena queixar. Vai aqui o pai do Presidente da Câmara, ele é que trata todos eles, é que tratam da nossa carteira. Por isso não vale a pena estar a lastimar-se. Não há queixas, não há reclamações, nem aceitam reclamações, como se costuma dizer.
Há depois casos como o de Silvia, comerciante na Vila de Ferreira do Zêzere, que refere que o serviço está agora efetivamente mais caro. A viver hoje sozinha, verifica que está a pagar mais água do que quando vivia com três pessoas.
Quando éramos três pessoas em casa, eu pagava 13, 14, máximo 15. E agora sou sozinha, pago 17, 18. Há diferença. E tenho comércio, então comércio nem lhe digo. Eu que não gasto água no comércio, porque é um... Pronto, não gasto, o comércio que eu tenho não gasto água. E eu pago 19 para cima. É muito caro, muito caro.
Também, em relação às taxas de resíduos, também vai na fatura, não é? Mas não é isso que pesa efetivamente.
Eu acho que é tudo
no global.
Pronto. Se aumentou, aumentou. Pronto.
Tenho ouvido relatos de pessoas também, toda a gente reclama e há aí faturas muito altas também, não é?
Toda a gente reclama. E vocês sabem isso, pronto, não é? E eles também sabem. Eu não sei o que é que eles podem fazer, não sei, não é? Pronto. Isso a gente nota. Uma mudança de, né, de organismos de um lado para o outro e que houve aumento, houve. Nas nossas faturas houve. Isso a gente vê. Isso eu sei lhes dizer agora. Se é por causa da empresa, se é por causa do que... de outros serviços, pronto, é geral.
Dília, outra ferreirense, é também mais um caso de uma residente em Ferreira do Zêzere que notou o aumento da sua faturação mensal. Passou de 12 para a casa dos 20 euros.
Eu ali nunca paguei mais de 12 e qualquer coisa, e agora não, agora foi um bocadinho mais. No mês passado eu paguei 15, hoje vou pagar 25, hoje ou amanhã, posso pagar até o dia 22.
Já veio falar com os serviços? O que é que lhe disseram?
Não disseram nada. Trouxe a contagem e tudo. Pronto. E eu agora vou começar a trazer contas. Pronto. Porque a gente depois vai ver. Senão depois vou cortar. Corta outra vez.
Está na disposição de cortar o fornecimento dos serviços.
Eu não tenho fossa. Vou descontar para uma fossa, não tenho. Pronto. Eu pagar os resíduos, sim senhor. Até venho trazer aqui porque só tenho um contentor e de vez em quando eles vão despejar, no dia que vão despejar, enchem-no. Eu aguardo o meu, de que não coisa, guardo. Tirando isso, faço, pronto, os plásticos, as garrafas, venho trazer aqui. Se está cheio, vou ali adiante. Por isso, não faço pouco de ninguém.
Dona Dília, portanto, está de acordo com a taxa de resíduos, não está de acordo é com o aumento da água, é isso?
Isso é que eu não estou. Agora, de resto, sim, senhor, já pagávamos. Continuo. O aumento é que foi um bocadinho avançado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou uma operação com o objetivo de fiscalizar as novas medidas impostas pela situação de calamidade no âmbito da pandemia. Com esta ação foi possível fiscalizar estabelecimentos ao longo de todo o concelho de Rio Maior e ainda fazer cessar um evento com música ao vivo que decorria no concelho de Almeirim, juntando mais de 50 pessoas sem que estivessem a cumprir com as normas em vigor. Da operação onde foram fiscalizados um total de 16 estabelecimentos e cerca de 100 pessoas, destacam-se alguns autos de contraordenação, tais como 10 pela inexistência de indicação de lotação máxima permitida durante a fase pandémica, 7 por incumprimento das regras de permanência nos locais abertos ao público, 6 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, 3 por incumprimento das regras relativas. 3 por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima, 2 por incumprimento do uso obrigatório de máscara, 2 ainda por incumprimento das regras de distanciamento físico nos locais abertos ao público e outros 2 por incumprimento das regras de ocupação nos locais abertos ao público.
Rádio F, a primeira a informar.
Com o lema Saber Agregar, Ouvir e Decidir, José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar, apresentou neste domingo oficialmente a sua candidatura à liderança do PSD e a lista de nomes que o acompanham. José Delgado tem como mandatário Mário Matos dos Santos e como mandatário da Juventude Adriana Maria Madeira e Silva. Para presidente da mesa da Assembleia de Secção, Maria Fernanda do Pranto Correia e vice-presidente António Manuel Batista Gonçalves Jorge. Na Comissão Política de Secção, José Delgado vai ter como vice-presidente Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira e Guilherme Nuno Madeira e Silva. José Delgado, que é presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Sul, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, deu então, na altura, conta das razões e objetivos da sua candidatura à liderança do PSD de Tomar.
A razão da candidatura ao PSD de Tomar, uma equipe, a força desta candidatura ao PSD de Tomar, que emerge de uma força interna, uma força que quer mais, muito mais, que quer colocar Tomar em primeiro lugar, através do desenvolvimento da fixação e captação de empresas, da criação de riqueza, da criação de emprego e justiça social, da fixação dos mais jovens e crescimento da população. São linhas que são necessárias, são linhas que sem a sua concretização nós não conseguimos chegar lá. Chegar lá é de facto ter um concelho grande, um concelho que esteja na primeira linha. Nós temos esta capacidade. Uma equipa que se rege e mergulha na competência e responsabilidade, não tem receio de ter os melhores ao seu lado. Há muito receio de ter os bons ao nosso lado. Nós não temos receio de ter os bons ao nosso lado. Os melhores, os sabem fazer, o que têm o saber, são esses que nos vão potenciar e alavancar Tomar. Portanto, o conhecimento, a inovação é extrema e só com ela nós conseguimos evoluir. Temos de ser grandes, temos de ter dimensão e só com os melhores, não ter medo dos melhores. Nós queremos verdadeiramente os melhores connosco. Que não nega oportunidades e onde todos têm lugar à palavra. Nós somos abertos, nós ouvimos, temos capacidade de ouvir e através disso fazer o melhor, extrair o melhor, as ideias de cada um. Uma sociedade fechada, um grupo fechado, não tem dimensão, não tem caminho a percorrer. Nós somos o inverso. Uma equipe líder e com dimensão, que saberá agregar e potenciar as dimensões dos tomarenses, que saberá distinguir o essencial do acessório e que acolherá todas as propostas que se revelem importantes para o Conselho, independentemente da sua origem. Todos diferentes, todos iguais, cada um pode dar o seu contributo. Nós, com liderança e dimensão, conseguimos certamente ir lá e crescer. Uma equipe que se revê nas seguintes reflexões do fundador Sá Carneiro. Frases importantes e que são um eixo da nossa candidatura. Dizia Sá Carneiro: a força forja-se na luta, a firmeza no combate pelos princípios, a coragem no enfrentar da crise. Queremos um sistema para as pessoas e não as pessoas para um sistema. Sem melhoria das condições dos portugueses, não há política que valha a pena. A política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Nós caminhamos por aqui. Exalta estes princípios e representa a vontade de muitos dos militantes do PSD de Tomara em criar e participar num projeto agregador e aberto, um projeto de futuro e com dimensão, um projeto alicerçado no espírito de missão, na diversidade e na competência.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou um protocolo com a Associação Dignitude, instituição particular de solidariedade social, que vai permitir que 1000 municípios com 65 ou mais anos de idade possam receber gratuitamente a vacina da gripe sazonal administrada numa das 6 farmácias concelhias que integram o programa Vacinação SNS Local, ao invés de se deslocarem aos centros de saúde. Este protocolo representa um investimento camarário de 2.250 euros, que equivale a 1.000 beneficiários que deverão solicitar a sua vacinação contra a gripe em farmácias comunitárias. O objetivo é conseguir levar a vacina da gripe sazonal mais rapidamente às pessoas, servir o melhor possível a comunidade, tendo em conta a situação de pandemia, de forma a que a vacinação seja mais célere, ao mesmo tempo que alivia os centros de saúde, salientou Manuel Jorge Valamatos. No Conselho de Abrantes são 6 as farmácias que irão disponibilizar o referido serviço.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, firmou na segunda-feira, 19 de outubro, um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia de Alboritel, que vai viabilizar um projeto para a melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas da freguesia. O protocolo foi celebrado na presença da Presidente, Ingrácia Marques, e define um apoio financeiro municipal na ordem dos 65 mil euros. O projeto dedicado à civicultura sustentável tem como principal objetivo a proteção de habitats e a promoção da biodiversidade na freguesia de Alboritel. Está enquadrado numa candidatura ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, com um financiamento consignado superior a 209 mil euros e um investimento total de mais de 303 mil euros. Neste contexto, o município de Orém disponibiliza um montante de apoio correspondente a 70% da componente própria a que a freguesia de Ceiça terá que suportar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tem estado em discussão pública ao nível do município de Tomar o Plano Diretor Municipal, o PDM. Trata-se de um documento estruturante ao nível urbanístico para o Conselho de Tomar. Ele está a ser revisto e trabalhado há quase 2 décadas. A versão de base já foi aprovada em 2016. Teve que recolher uma série de parceiros, só agora está pronto para discussão pública, a fim de ainda poder ter algum ajuste pontual, depois ser submetido à aprovação final e entrar em vigor. Trata-se de uma versão do PDM que, segundo os atuais dirigentes autárquicos, é o possível neste momento e tem aspectos que já merecem revisão. Em termos gerais, este PDM parece-nos bem e útil para o Conselho de Tomar. Contudo, questionamos o processo e o enquadramento do mesmo. Este documento estratégico aparece-nos como que a flutuar no ar, sem suporte numa orientação estratégica para o Conselho, na qual se enquadra e da qual resulte. As premissas de base em termos estratégicos, as prioridades estratégicas que surgem no PDM aparecem como que caídas do céu. Elas possivelmente resultam de uma visão de rumo para o Conselho de Tomar de algumas pessoas, dos políticos eleitos, em determinado momento e, quiçá, revistas por outros. Elas até terão sido aprovadas no seio dos órgãos autárquicos, mas simplesmente em perspectiva do PDM. Ou seja, temos um PDM que vai condicionar a estratégia de desenvolvimento do Conselho, mas não temos documentos estratégicos que com ele deviam fazer conjunto. A gestão municipal de um Conselho deve ter uma estratégia a médio e longo prazo. Por exemplo, as ANOs, que vá além dos mandatos autárquicos de 4 anos, em que se defina um rumo para o Conselho, as linhas gerais de um caminho a seguir que seja mais ou menos consensual, que, evidentemente, se pode ir revendo de tantos em tantos anos, inclusive nessas revisões avançando com o horizonte temporal da estratégia. Esta visão seria aprovada a nível de Assembleia Municipal, após uma discussão ampla e pública, resultando num documento de referência a ter em conta para vários contextos. Este documento estratégico orientador serviria de base para a produção de outros documentos estratégicos mais específicos, tendo em vista determinadas áreas. Nestes documentos específicos enquadra-se o PDM, que ao fim e ao cabo trata do desenvolvimento urbano. Mas deverão existir outros documentos estratégicos específicos, funcionando todos interligados como rodas dentadas de um mecanismo que se quer a funcionar e harmonioso. Documentos que podem ter designações diversas, mas que habitualmente tomam títulos como carta educativa, definindo uma estratégia ao nível da educação para o Conselho. Carta da saúde, definindo uma estratégia para o Conselho ao nível da saúde. Plano estratégico para o desenvolvimento económico. Outros planos de fins estratégicas específicas para a cultura, para o desporto, para a solidariedade e inclusão. Enfim, um conjunto de planos que, como já se disse, funcionem de modo integrado e harmónico, que sirvam de referência e orientação para as decisões a tomar a vários níveis da gestão autárquica do Conselho. Planos que devem ter em conta outros planos estratégicos ao nível regional e nacional, que evidentemente depois necessitam de ser monitorizados na sua implementação, para que não se fique só em intenções.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.